novos riscos e como começar a detectá-los e a mitigá-los.
Entre as recomendações do guia estão o reforço no controle de fornecedores, clientes e parceiros comerciais. Recomenda atenção para mudanças frequentes de sócios, preços muito abaixo do mercado e pedidos de pagamento em contas de terceiros. O documento também orienta a identificação do beneficiário final das transações e a verificação da origem dos recursos. Para o secretário de Integridade Privada da Controladoria Geral da União, Marcelo Pontes, as empresas precisam ter atenção e sistemas de investigação aprimorados para evitar a infiltração do crime organizado nos negócios.
Hoje, o principal comando que a gente dá e orientação às empresas é: conheça com quem você está se relacionando. Mais do que um checklist, façam do diligence, uma devida diligência investigativa em relação aos seus parceiros.
O guia traz ainda informações de prevenção à lavagem de dinheiro, corrupção e ataques cibernéticos. Com locução de Natália Koslick, reportagem Dima Soldi.
O Brasil deu mais um passo no reforço da segurança no mar.
Foi lançado essa semana no Rio de Janeiro o navio Patrulha Mangaratiba, uma embarcação da Marinha que vai atuar na proteção das águas brasileiras.
Na prática, o Mangaratiba será usado em missões que impactam diretamente a população. Fiscalização do litoral, operações de busca e salvamento e proteção de estruturas estratégicas, como plataformas de petróleo e gás. O navio tem capacidade para até 51 militares e pode percorrer cerca de 5 mil quilômetros sem precisar reabastecer, o que amplia a presença do Brasil em áreas marítimas distantes da costa. Segundo o ministro da Defesa, José Múcio Monteiro, o novo navio representa avanço tecnológico e fortalecimento da indústria nacional.
Essa cerimônia de lançamento do navio Patrulha Mangaratiba representa mais um degrau nesse rumo de modernização do poder naval brasileiro, com um relevante emprego em áreas de imenso desafio, como os nossos rios interiores, no atendimento de segurança e apoio às comunidades difusas pelo país, contribuindo para a salvaguarda da vida humana no mar e o combate de ilícito em nossas águas jurisdicionais, em especial na foz do rio Amazonas, na nova fronteira exploratória de petróleo e gás da margem equatorial.
Durante a cerimônia também foi realizado o tradicional batismo da embarcação, conduzido pela secretária-geral do Ministério da Defesa, Sinara Wagner Fredo, madrinha do navio. Além do Mangaratiba, a Marinha já trabalha na construção de outra embarcação da mesma classe, o Miramar, dando continuidade ao processo de modernização da frota. O ministro da Defesa ressaltou o que significam essas entregas das Forças Armadas para o Brasil.
Essas entregas não apenas fortalecem a Marinha e a Defesa, mas refletem ganhos reais e significativos para a economia do Brasil, a geração de postos de trabalho, o incremento tecnológico nacional.
Com isso, o país busca aumentar a segurança no mar, proteger recursos naturais e garantir mais capacidade de resposta em situações de emergência. Reportagem Gabriel Pinheiro.
A perícia médica por telemedicina já está disponível em 700 agências do INSS em todo o país.
A chamada perícia conectada permite que o segurado realize o atendimento de forma remota por meio do uso de tecnologia.
Isso permite ampliar o acesso ao serviço e reduz o tempo de espera, especialmente em regiões com menor disponibilidade de médicos peritos.
E essas foram as notícias do Governo do Brasil.
Uma realização da Secretaria de Comunicação Social da Presidência da República.
Com produção da Empresa Brasil de Comunicação.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Lembrando que amanhã, sexta-feira, Dia do Trabalhador, é feriado e não teremos a Voz do Brasil. Boa noite.
A gente volta na segunda-feira. Boa noite para você e até lá.
A Voz do Brasil. Governo Federal.
Você vai ouvir agora notícias do Poder Judiciário.
Decide que concessão de benefício fiscal exige estimativa de impacto orçamentário.
TSE ressalta que não existe previsão legal expressa sobre candidaturas coletivas.
Corte Especial do STJ reafirma que citação por WhatsApp é inválida em ações de Estado.
Boa noite, eu sou o Arthur Filho.
E eu sou Walter Lima.
Supremo Tribunal Federal decide que a concessão e a prorrogação de benefícios fiscais exigem a estimativa de impacto orçamentário e financeiro.
A decisão foi tomada após análise de ação que questionava a validade de prorrogar a desoneração da folha em 2023 pelo Congresso. Marta Ferreira.
O relator é o ministro Cristiano Zanin. Ele votou pela parcial procedência da ação, reconhecendo a inconstitucionalidade dos dispositivos questionados, mas sem pronunciar nulidade, preservando os efeitos jurídicos já produzidos pela lei para garantir segurança jurídica e estabilidade das relações fiscais. O julgamento foi retomado com o voto vista do ministro Alexandre de Moraes, que seguiu integralmente o voto de Zanin. Assim, o plenário, por maioria, reconheceu a inconstitucionalidade de prorrogação da desoneração da folha sem previsão fiscal, mas preservou os efeitos da lei. Na prática, a decisão mantém a regra atual.
TSE ressalta que não há previsão legal sobre candidaturas coletivas.
O tribunal respondeu a uma consulta pública sobre o tema. Mariana Fabre.
O Tribunal Superior Eleitoral destacou na sessão plenária desta quinta-feira que não há previsão legal expressa para candidaturas coletivas. No entendimento dos ministros, todas as fases do processo eleitoral brasileiro têm como parâmetro a candidatura individual. Apesar da ausência de previsão legal específica, o ministro Floriano de Azevedo Marques defendeu, em um voto de destaque, que uma resolução do TSE de 2019 prevê a possibilidade de que um grupo de interesses seja representado formalmente por uma única pessoa perante o eleitorado e a justiça eleitoral.
Citação por WhatsApp é inválida em ações de Estado.
A conclusão é do STJ. Fátima Uchoa.
Num recurso relacionado à sentença estrangeira de divórcio, o recorrente alegou que o oficial de justiça teria conversado com o requerido por chamada de voz pelo WhatsApp, tendo sido alcançado o objetivo principal do ato citatório, que é a ciência do interessado. No entanto, a Corte Especial do STJ considerou que o Código de Processo Civil exige a citação pessoal nesses casos. Assim, foi afastada a possibilidade de homologação da sentença estrangeira com destaque para a regularidade do ato citatório como requisito indispensável ao cumprimento de obrigações decorrentes, como em eventual execução de alimentos. O relator foi o ministro Herman Benjamin, presidente do STJ.
O mês termina com um alerta sobre saúde e segurança no trabalho.
A Justiça do Trabalho participou da campanha Abril Verde por todo o país. Anderson Conrado.
A mobilização envolveu tribunais de todo o Brasil, com ações de conscientização e julgamentos de casos sobre acidentes e doenças profissionais. Pontos turísticos também foram iluminados de verde, como Cristo Redentor no Rio de Janeiro. Mesmo com leis avançadas, o desafio ainda é garantir proteção na prática. No ano passado, o Brasil registrou mais de 800 mil acidentes de trabalho e 3.600 mortes.
Ministérios Públicos Federal e do Trabalho cumprem sentença que determina a devolução de mais de R$1 milhão do SUS ao Fundo Estadual de Saúde de Rondônia.
A medida é a etapa final de uma ação iniciada em 2001. João Américo.
Segundo a Justiça, o governo de Rondônia usou recursos da saúde para pagar uma dívida com uma empresa de seguros, o que é proibido. Na época, a ação também apontou situações críticas nos hospitais públicos, como a falta de organização, problemas na gestão e descumprimento de várias leis. Agora, com o processo encerrado, o MPF vai atualizar os cálculos e apresentar à Justiça. Após essa etapa, o Estado será intimado para contestar os valores ou realizar o pagamento via requisição judicial.
Você acompanha outras notícias do Judiciário em 104,7 FM para o Distrito Federal e em torno.
Ou pelo canal 1.3 da TV aberta em Brasília.
Ouça também pelo TuneIn de qualquer lugar do mundo.
E baixe agora o TV Justiça Mais, disponível na loja de aplicativos do seu celular.
Uma boa noite a você.
Bom feriado e um excelente fim de semana.
Notícias do Poder Judiciário, uma produção da Rádio Justiça, Supremo Tribunal Federal.
Está no ar o Jornal do Senado.
Eu sou Humberto Pinheiro e estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora. Congresso derruba veto e permite redução de penas dos condenados pelo 8 de janeiro. Senado vai debater influência das bets na saúde dos brasileiros. Projeto facilita crédito a jovens e idosos empreendedores. noite. O Congresso Nacional derrubou o veto do presidente Lula ao projeto da dosimetria, que vai reduzir as penas e facilitar a progressão de regime para os condenados pelos atos do dia 8 de janeiro. Líder do governo não descarta recorrer ao Supremo Tribunal Federal ao citar que o crime de golpe de Estado não é passível de redução da condenação. Repórter Érica Christian.
318 deputados federais e 49 senadores votaram pela derrubada do veto ao projeto da dosimetria, que vai reduzir as penas e facilitar a progressão de regime para os condenados pelos atos do dia 8 de janeiro. Se manifestaram pela manutenção do veto 144 deputados e 24 senadores. O presidente do Congresso Nacional e do Senado, Davi Alcolumbre, declarou a anulação de 7 incisos do projeto que poderiam beneficiar condenados por crimes hediondos, chefes de organização criminosa e integrantes de milícia privada.
Este cenário representaria uma invalidação da recente manifestação do Congresso Nacional, bem como significaria um passo atrás nas ações de combate à criminalidade, em especial ao feminicídio e ao crime organizado.
O relator do projeto, senador Esperidião Amin, do Progressistas de Santa Catarina, afirmou que as penas foram exageradas.
A derrubada do veto da dosimetria é indispensável para aliviar essa narrativa que resultou em penas absurdas.
O líder do governo no Congresso Nacional, senador Randolfo Rodrigues, do PT do Amapá, não descarta recorrer ao Supremo Tribunal Federal contra a derrubada do veto.
Se trata de crime contra o Estado Democrático de Direito. Então, claramente, são insuscetíveis de redução de pena, de anistia ou de indulto, conforme prevê a Constituição.
Apesar da derrubada do veto, a redução das penas não será automática. Os advogados de cada um dos 190 réus deverá solicitar ao Supremo a revisão da sentença.
A Comissão de Direitos Humanos terá audiências públicas sobre influência das bets na saúde dos brasileiros. Especialistas devem debater como as apostas influenciam crianças e outros grupos vulneráveis. Repórter Rodrigo Rezende.
A Comissão de Direitos Humanos vai debater em audiência pública a influência das bets na saúde dos brasileiros. A presidente da CDH, senadora Damares Alves, do Republicanos do Distrito Federal, afirmou que esta questão já é presente em todas as faixas etárias no Brasil.
O efeito das bets. A gente vai discutir o efeito na saúde das crianças, como os mais vulneráveis estão tendo acesso às apostas online.
O senador Alessandro Vieira, do MDB de Sergipe, afirmou que o tema precisa voltar a ser discutido pelo Congresso Nacional com urgência.
O problema das bets, que foi alertado nessa casa, causa prejuízos severos à saúde pública, à vida das famílias e à economia dos brasileiros. Isso tudo está mais do que documentado e vamos ver se algum dia teremos a coragem suficiente para reverter essa enorme falha que o Estado brasileiro praticou.
Damares Alves anunciou que o tema será tratado em duas audiências pelo número de convidados. As datas ainda serão definidas.
A Comissão de Ciência e Tecnologia discutiu o papel da pesquisa na exploração de campos maduros de petróleo e gás. Especialistas e senadores destacaram o potencial de geração de empregos e desenvolvimento regional. Repórter Henrique Nascimento.
O Brasil ainda aproveita pouco o potencial dos chamados campos maduros de petróleo e gás, principalmente em áreas terrestres. O tema foi discutido na Comissão de Ciência e Tecnologia, que reuniu representantes do governo, especialistas e o setor produtivo. Segundo os participantes, investir nessas áreas pode aumentar a produção, gerar emprego e reduzir a dependência de importação de gás natural. O presidente da comissão, senador astronauta Marcos Pontes, do PL de São Paulo, defendeu mais investimento e planejamento de longo prazo.
É uma coisa que eu acho que o Brasil tinha que ter mais, aqui a gente pensar em metas de política de Estado, assim, a gente vai desenvolver tal coisa e todo mundo focar. Quem tiver de serviço no governo ali, cumpre para dar continuidade no processo. Né?
A audiência reuniu representantes do Ministério de Minas e Energia, da Agência Nacional do Petróleo e de entidades do setor.
O Senado começou a debater um projeto que facilita crédito a jovens e idosos empreendedores. A proposta prevê condições mais favoráveis pelo Pronamp. Repórter Pedro Pincer.
Foi apresentado no Senado um projeto para estimular o empreendedorismo entre jovens e idosos no Brasil.
A proposta do senador Jaime Campos, do União de Mato Grosso, busca ampliar o acesso ao crédito para dois segmentos que, segundo ele, têm papel estratégico no desenvolvimento econômico e social do país, mas que ainda enfrentam barreiras para empreender. O projeto prevê condições mais favoráveis no Programa Nacional de Apoio às Microempresas e Empresas de Pequeno Porte, o PRONAMP. O senador considera a proposta um instrumento de estímulo ao empreendedorismo e à geração de emprego e renda.
Ao incentivar o empreendedorismo entre jovens e adultos, estamos abrindo portas para a geração de renda, redução da desigualdade e a construção de um Brasil mais justo e próspero.
O senador ressaltou que o PRONAMP movimentou cerca de 18 bilhões de reais em contratações no último ano. O projeto será discutido nas comissões do Senado.
A senadora doutora Eudócia, do PSDB de Alagoas, manifestou apoio à criação do piso salarial nacional para médicos e cirurgiões dentistas e análise no Senado Federal. Segundo ela, as propostas buscam reduzir desigualdades regionais, assegurar dignidade remuneratória e garantir requisitos mínimos para o exercício da medicina e da odontologia, com qualidade e segurança. De acordo com a parlamentar, a valorização profissional fortalece o SUS e contribui para a melhoria do atendimento à população.
Não há sistema de saúde forte sem profissionais valorizados. Não há política pública eficaz quando aqueles que estão na linha de frente enfrentam jornadas exaustivas, remuneração desigual e muitas vezes ausência de reconhecimento institucional.
O senador Jorge Cajuru, do PSB de Goiás, defendeu a necessidade de uma reforma do Judiciário para aumentar a eficiência e a transparência das instituições. Ele criticou o modelo atual de indicação para o Supremo Tribunal Federal e destacou o projeto de sua autoria, que propõe mudanças no processo de escolha dos ministros. Entre as sugestões estão a ampliação dos critérios de indicação, idade mínima e tempo de mandato.
No fundo, o debate sobre a reforma do Judiciário é uma discussão sobre o próprio Estado brasileiro e sua capacidade de garantir direitos. Não se trata de enfraquecer instituições.
Entra em vigor amanhã o acordo comercial provisório entre Mercosul e União Europeia. Após mais de duas décadas de negociação, a ampliação do acordo será em etapas. Repórter Douglas Castilho.
As tratativas que tiveram início oficial em 1999 resultaram em uma parceria que irá conectar mercados que, somados, englobam mais de 718 milhões de consumidores. Essa etapa inicial abrange estritamente o aspecto econômico, resultado de uma tática de desmembramento do texto para acelerar a implementação de alguns pontos do acordo. O consultor legislativo do Senado, Tarciso Dalmaso, explicou como a redução tarifária irá ocorrer.
Há produtos que já de início, com a entrada em vigor, terão suas tarifas eliminadas. Para o consumidor brasileiro, nós sentiremos isso positivamente. Outros produtos terão uma desgravação tarifária ao longo dos anos. Depois de 5, 7, 10 anos, serão eliminadas essas tarifas. E alguns produtos mais sensíveis, que terão cotas.
Os próximos passos do tratado devem ser mais lentos. A aprovação definitiva do Acordo Geral, que engloba compromissos de governança ambiental e cooperação política, dependerá da ratificação individual de todos os 27 Estados-membros da União Europeia, com ressalva para a oposição histórica de países como França e Irlanda, além de análise de legalidade pelo Tribunal de Justiça da União Europeia.
Com trabalhos técnicos de João Lira, o Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, bom final de semana, bom feriado.
Jornal Câmara dos Deputados. Congresso derruba veto à redução de pena de condenados pelo 8 de janeiro.
Câmara considera custo amazônico nos repasses para alimentação escolar.
Plenário classifica crimes sexuais praticados por pedófilos como hediondos.
Boa noite. Os deputados aprovaram um projeto que torna hediondos os crimes cometidos por pedófilos. Com a mudança, eles perdem o direito à fiança, como explica o repórter Antônio Vital.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que torna hediondos diversos crimes praticados por pedófilos, como produzir e difundir cena de sexo explícito ou pornográfica envolvendo crianças e adolescentes. Ao serem classificados como hediondos, esses crimes impedem a liberdade do acusado mediante fiança. Além disso, os condenados não podem ser beneficiados com anistia e têm que cumprir a maior parte da pena em regime fechado. A proposta também considera hediondos os crimes de corrupção de menores, satisfação de lascívia na presença de criança ou adolescente, divulgação de cena de estupro ou de cena de sexo sem consentimento da vítima, estupro de vulneráveis e favorecimento de prostituição. Esses crimes são previstos no Código Penal e no Estatuto da Criança e do Adolescente. O projeto só permite a libertação do acusado por meio de fiança no caso de crimes com penas de no máximo 4 anos de prisão, como comprar ou possuir material com pornografia envolvendo criança ou adolescente e facilitar o acesso delas a material com cena de sexo explícito. O projeto foi apresentado pela deputada Laura Carneiro, do PSD do Rio de Janeiro, e recebeu parecer favorável da deputada Bia Kicis, do PL do Distrito Federal, relatora da proposta na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara. A proposta foi aprovada de maneira simbólica pelo plenário, sem votos contrários. Para a deputada Laura Carneiro, o projeto torna mais rigorosa a punição para alguns dos crimes mais graves do Código Penal.
Que esse projeto não trata apenas da pedofilia, mas da corrupção de menores, da satisfação de lascívia mediante a presença de crianças e adolescentes, do favorecimento da prostituição de crianças e adolescentes ou qualquer outra forma de exploração sexual, do estupro, da divulgação nas cenas de estupro e de tantos outros crimes desse rol, dos crimes, no meu entendimento, que têm o condão de serem os mais nefastos do Código Penal.
O projeto que torna hediondos diversos crimes praticados por pedófilos e impede a liberdade dos acusados por meio de fiança seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Segurança Pública.
Jorge Araújo, do PP, cobra manifestação de autoridades diante de denúncias de irregularidades em presídios da Bahia, com festas e até velório. O parlamentar afirma que a situação é grave e contrasta com a insegurança vivida pela população.
Segundo Jorge Araújo, investigações policiais e do Ministério Público indicam corrupção e facilitação na liberação de presos. Ele cobra responsabilização e possível demissão da cúpula da segurança estadual. Por outro lado, o deputado reconhece o trabalho dos policiais nas ruas.
O STF mandou a Polícia Militar do Distrito Federal declarar a perda do cargo e posterior expulsão de 5 coronéis por omissão nos atos de 8 de janeiro. Alberto Fraga, do PL, questiona a decisão, alegando violação de preceitos constitucionais por entender que a medida só cabe ao Tribunal Militar.
O deputado afirma que a perda de postos e patentes não pode ocorrer por decisão individual, o que invalida decisões monocráticas de ministros do STF. Alberto Fraga informa que entidades militares estaduais pretendem acionar a justiça para reverter a decisão.
Saúde.
Pedro Aihara, do PP de Minas Gerais, pede revisão de portaria do Ministério da Saúde usada para justificar a redução de equipes do SAMU em Belo Horizonte. O parlamentar alega que a demissão de 30 profissionais vai comprometer a qualidade do atendimento à população.
O congressista solicita a manutenção de 3 profissionais por ambulância, dada a complexidade dos atendimentos. Pedro Aihara defende a valorização das equipes de socorro, lembrando que o SAMU é símbolo do SUS e da universalização do atendimento gratuito.
Desenvolvimento Regional.
Átila Lins, do PSD, defende a realização de obras de manutenção no trecho do meio da BR-319 para tirar a população do Amazonas do isolamento e conectar o estado ao resto do Brasil.
Átila Lins lembra que há previsão orçamentária de R$ 678 milhões para as obras na rodovia que já existe, mas que precisa de melhorias para garantir o direito de ir e vir, o escoamento da produção e o acesso a serviços básicos.
Sidney Leite, do PSD, do Amazonas também defende a conclusão da pavimentação do trecho do meio da BR-319 para garantir a mobilidade e o desenvolvimento socioeconômico com preservação ambiental para a região norte do país.
Sidney Leite rebate o argumento de quem relaciona as obras da rodovia com o desmatamento, lembrando que a estrada já existe, o que dispensa, segundo a legislação ambiental, um novo licenciamento. Ele acrescenta que a população amazonense não pode ser punida por manter a floresta em pé.
Daniel Almeida, do PCdoB da Bahia, destaca o sucesso do primeiro Festival do Queijo da Bacia do Jacuípe, no município de Capim Grosso. O deputado afirma que o evento reuniu produtores de leite e derivados e de representantes da agricultura familiar.
Daniel Almeida também participou do Destaque Empresarial de Jacobina, prêmio organizado pela Associação Comercial e Industrial do município. Ele parabeniza os vencedores eleitos por votação popular e afirma que o evento valoriza o desenvolvimento da economia local.
Transportes. Hugo Leal, do PSD do Rio de Janeiro, registra a suspensão das multas do Free Flow, sistema de pedágio eletrônico que permite cobrança automática de tarifas sem o motorista precisar parar em cancelas. Para ele, o sistema é um avanço tecnológico, mas foi aplicado sem o devido cuidado.
Hugo Leal ressalta o reconhecimento do erro por parte do governo federal e diz que o problema poderia ter sido resolvido há mais tempo, já que ele vinha alertando as autoridades competentes desde 2023.
Eduardo Bismarck, do PV, retorna à Câmara após licença para atuar como secretário de Turismo do Ceará. O deputado faz um balanço de sua gestão no estado com a ampliação da malha aérea e ressalta parcerias com o governo federal para fortalecer o setor.
Eduardo Bismarck cita o aumento de voos domésticos e internacionais no aeroporto de Fortaleza e a ampliação de operações em Juazeiro do Norte. Ele também ressalta a concessão dos aeroportos de Jericoacoara e Aracati à iniciativa privada, prevendo a internacionalização dos terminais.
Trabalho. Benedita da Silva, do PT do Rio de Janeiro, registra o Dia Nacional da Empregada Doméstica, celebrado em 27 de abril. Ela defende maior valorização da categoria e afirma que o trabalho doméstico ainda carrega marcas da escravidão, do racismo e da desigualdade de gênero.
De acordo com Benedita da Silva, cerca de 92% das pessoas ocupadas no trabalho doméstico são mulheres. A parlamentar afirma que a ampliação de direitos, a proteção previdenciária e salários mais justos são essenciais para garantir dignidade às trabalhadoras.
Talíria Petroni, do PSOL do Rio de Janeiro, enaltece a trajetória da colega Benedita da Silva como símbolo da luta por direitos das trabalhadoras domésticas. Segundo a deputada, avanços como a PEC das domésticas foram fundamentais para garantir direitos historicamente negados a essa categoria.
Talíria Petroni também alerta para a persistência de desigualdades e casos de trabalho análogo à escravidão no país. Para ela, é necessário fortalecer políticas públicas e o compromisso do Congresso para assegurar dignidade, direitos e o combate ao racismo estrutural.
Educação. O plenário da Câmara aprovou o projeto que considera o custo maior dos alimentos na região amazônica para o repasse de recursos da merenda escolar. A repórter Daniela Lessa acompanhou a votação.
A Câmara dos Deputados aprovou o projeto que inclui no cálculo do total de recursos a ser repassado aos estados e municípios para a merenda escolar o custo maior de alimentos na região amazônica. A proposta considera o chamado fator amazônico no cálculo dos recursos destinados ao Programa Nacional de Alimentação Escolar, destinado às escolas públicas. Na prática, o projeto aumenta os repasses do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, para os estados e municípios amazônicos. A proposta determina que, além do número de alunos matriculados, a distribuição dos recursos passe a considerar as dificuldades específicas da região amazônica. O fator amazônico será aplicado às matrículas dos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Mato Grosso, Rondônia, Roraima, Tocantins e Pará, além da parte oeste do Maranhão, conforme definição da Amazônia Legal. O texto reconhece que esses estados enfrentam custos maiores para manter a merenda escolar. Entre os fatores estão as longas distâncias, o transporte fluvial, a dificuldade de acesso a produtos e os gastos extras com armazenamento, energia e logística. O projeto foi apresentado pela deputada Meire Serafim, do União do Acre, e recebeu parecer favorável da relatora, deputada Silvia Cristina, do PP de Rondônia. Ela argumentou que programas educacionais na Amazônia têm despesas significativamente maiores e que isso precisa ser considerado para garantir uma distribuição mais justa dos recursos públicos. No plenário, a proposta foi criticada por deputados das regiões Sul e Sudeste. Para o deputado Kim Kataguiri, do Missão de São Paulo, aumentar os recursos para a região amazônica sem alterar o total do FNDE retira dinheiro da merenda escolar dos demais estados.
Não é que estão prevendo um recurso a mais e esse recurso a mais vai ser distribuído para os estados da região amazônica. Não, o bolo é o mesmo. É a mesma quantidade de dinheiro. Só que dessa vez, no cálculo, esses estados vão receber proporcionalmente mais. Então a gente está retirando dos outros estados que não fazem parte desse projeto.
A medida foi defendida pelo deputado Hildo Rocha, do MDB do Maranhão.
O custo para o fornecimento da merenda escolar em municípios da região amazônica é muito mais alto que se não tiver o custo levar em consideração na hora de pagar a merenda escolar, transferir para os estados e para os municípios, a merenda que vai chegar às crianças da região amazônica vai ser de nutrição inferior às que são entregues lá no Rio de Janeiro.
O projeto, que inclui o fator amazônico no cálculo dos recursos da alimentação escolar, seguiu para análise no Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Daniele Lessa.
Ciência e tecnologia.
Doutor Zacarias Calil, do União de Goiás, destaca a participação do Brasil como convidado de honra no China Space Day, realizado na província de Sichuan. Ele aponta que a missão contou com representantes do Ministério da Ciência e Tecnologia e da Agência Espacial Brasileira.
Dr. Zacarias Calil ressalta que a parceria com a China inclui o desenvolvimento de um satélite voltado ao monitoramento das mudanças climáticas em território brasileiro. O congressista defende investimentos contínuos para ampliar a soberania tecnológica do país.
Zé Neto, do PT da Bahia, defende a regulamentação das redes sociais para combater ataques anônimos, notícias falsas e abusos cometidos no ambiente digital. O deputado afirma que a liberdade de expressão deve ser acompanhada de responsabilidade e transparência.
Zé Neto relata que páginas sem identificação dos responsáveis têm divulgado acusações falsas contra parlamentares, seus assessores e familiares. Ele sustenta que denúncias devem ser permitidas desde que os autores informem CPF ou CNPJ para respostas a eventuais crimes cometidos.
Paulo Foleto, do PSB, parabeniza estudantes do campus de Colatina do Instituto Federal do Espírito Santo que vão representar o Brasil em competição de robótica na Coreia do Sul. Ele ressalta que a equipe garantiu a vaga após vencer duas categorias nacionais do Robótica 2025.
Paulo Foleto relata que os alunos buscam recursos para custear passagens e hospedagem para viagem à Coreia do Sul. O parlamentar informa que apoia a mobilização e busca auxílio do governo estadual para viabilizar a participação na competição internacional.
Política.
Eli Borges, do Republicanos do Tocantins, acredita que o país precisa de coragem para enfrentar desafios políticos e institucionais. Ele defende a adoção de mudanças que reforcem valores tradicionais, combatam a corrupção e enfrentem problemas estruturais.
O congressista também critica decisões do judiciário, além de defender setores da economia, como o agronegócio. Para Eli Borges, é necessário renovar o parlamento com representantes comprometidos com essas pautas e com a defesa do que considera princípios democráticos.
Patrus Ananias, do PT Mineiro, reconhece que é preciso aprimorar o Estado para aumentar sua eficiência e diminuir a burocracia. No entanto, o deputado ressalta o papel indispensável da ação estatal na formulação de políticas públicas e na oferta de serviços essenciais à população.
Apesar de destacar a importância do respeito à iniciativa privada, Patrus Ananias critica a privatização de empresas públicas por entender que elas são fundamentais para a promoção do desenvolvimento e do bem comum.
Votação.
O Congresso derrubou o veto presidencial à redução de penas dos condenados por golpe de Estado nos atos de 8 de janeiro. O repórter Antônio Vital acompanhou a sessão e traz mais informações.
Deputados e senadores derrubaram em sessão do Congresso Nacional o veto do presidente Lula ao projeto que reduz as penas dos condenados por golpe de Estado e pela depredação das sedes dos três poderes no dia 8 de janeiro de 2023, incluindo o ex-presidente Jair Bolsonaro. O presidente Lula tinha vetado integralmente a proposta. Com a derrubada do veto, as medidas contidas no chamado PL da dosimetria passam a valer. Uma delas é que as penas para os crimes de abolição violenta do Estado Democrático de Direito e de golpe de Estado, quando praticados ao mesmo tempo, não podem ser somadas, como aconteceu no caso dos presos condenados pelo 8 de janeiro. Hoje, a pena para a abolição violenta do Estado Democrático de Direito é de 4 a 8 anos de prisão. Já para golpe de Estado é de 4 a 12 anos. Com a derrubada do veto, apenas uma das penas, a maior, pode ser aplicada para os condenados. A proposta também prevê que as penas para esses crimes, quando praticados em contexto de multidão, como ocorreu na depredação das sedes dos três poderes, serão reduzidas de um a dois terços. Deputados aliados ao governo defenderam a manutenção do veto, com o argumento de que as penas impostas aos condenados inibem nova tentativa de golpe de Estado. Apontaram ainda que trechos da proposta reduziam também as penas para crimes hediondos, como feminicídio e milícia privada. Para evitar isso, o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, retirou esses trechos da votação. O argumento é que o projeto da dosimetria não poderia alterar as penas previstas no projeto contra o crime organizado, aprovado depois. Dessa forma, apenas esses trechos permanecem vetados. A decisão de Alcolumbre foi defendida por parlamentares da oposição, como Bia Kicis, do PL do Distrito Federal.
O que nós queremos aqui é beneficiar vítimas de uma perseguição política, vítimas de uma narrativa de golpe, pessoas comuns que estão sofrendo. É isso que nós queremos e Vossa Excelência sabiamente decidiu, presidente. Fique igualmente resguardada a vontade deste Congresso. A possibilidade de revisão da dosimetria se aplica explicitamente, exclusivamente aos condenados pelos atos.
Parlamentares da base do governo questionaram a retirada do trecho vetado na votação. Para Jandira Fegali, do PCdoB do Rio de Janeiro, quem votou a favor do PL da dosimetria sabia que seriam reduzidas também as penas para outros crimes, um dos motivos do veto presidencial.
Obviamente que a intenção do legislador naquele momento não foi apenas para a anistia do 8 de janeiro. Nós cansamos de alertar no debate político que o PL da dosimetria reduziria a pena de todos os crimes, do estupro, crime hediondo, crime com arma de fogo, crime de feminicídio, crimes todos que estavam sendo reduzidos no regime de progressão. Então a intenção do legislador, ao aprovar o PL da dosimetria, já sabia da redução das penas, inclusive das leis anteriores ao PL da dosimetria.
A derrubada do veto causou muita discussão em plenário. Para o deputado Lafayette de Andrada, do PL de Minas Gerais, as condenações foram injustas.
O Congresso Nacional decidiu fazer a lei da dosimetria, que vai servir na prática para libertar aqueles presos que estão mofando injustamente no presídio por causa do dito golpe de 8 de janeiro. Um golpe que é sabido que jamais existiu. Um conjunto de pessoas que estavam aqui no Congresso fazendo sim uma manifestação sem armas.
Já o deputado Arlindo Quinalha, do PT de São Paulo, defendeu a manutenção do veto e as penas impostas pelo Supremo Tribunal Federal.
Não foi um ato espontâneo, foi uma clara tentativa de golpe de Estado. Não foi uma manifestação isolada, foi um movimento organizado, articulado ao longo de meses, alimentado por discursos sistemáticos de deslegitimação das eleições e das instituições democráticas. Bolsonaro dizia que teria ganho no primeiro turno se não houvesse fraude na urna eletrônica.
A derrubada do veto também permite que os condenados tenham direito à progressão para regime aberto ou semiaberto quando cumprirem um sexto da pena, que até agora era o mínimo aplicado para pessoas condenadas por crimes sem violência cometidos por quem não tem antecedentes penais. Da Rádio Câmara de Brasília, Antônio Vital.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Everson Urani e apresentação de Luciana Vieira e José Carlos Andrade. Uma ótima noite para você.
A Voz do Brasil está de volta na segunda-feira. Uma boa noite e um bom feriado para você.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.
Dentro de 5 segundos, formação de rede obrigatória de rádio.
Forma-se, nesse momento, a Rede Nacional de Rádio e Televisão para o pronunciamento do presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.
Minhas amigas e meus amigos, amanhã, 1º de maio, é o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora. Eu quero falar com você, que trabalha duro durante 5, 6, até 7 dias na semana e vê o fruto do seu esforço ir embora para pagar as dívidas da sua família. Nós encontramos no Brasil os brasileiros endividados. A dívida das famílias cresceu por anos e agora está sufocando uma parte da sociedade brasileira. Por isso, vamos lançar na próxima segunda-feira o novo Desenrola Brasil. Um conjunto de medidas para ajudar a resolver a vida financeira das famílias endividadas. As trabalhadoras e os trabalhadores poderão negociar dívida do cartão de crédito, do cheque especial, do rotativo, do crédito pessoal e até do FIES. Os brasileiros endividados terão juros mais baixos de no máximo 1,99% e desconto de 30% até 90% no valor da dívida. Assim, você vai ter uma parcela bem menor e mais tempo para pagar a sua dívida. E cada pessoa poderá sacar até 20% do saldo do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço. Agora, o que não pode é renegociar a dívida e continuar perdendo dinheiro apostando em bet. Por isso, quem aderir ao novo Desenrola Brasil ficará bloqueado por 1 ano em todas as plataformas de apostas online. Não é justo que as mulheres tenham que trabalhar ainda mais para pagar as dívidas de jogo dos maridos. Não foi nosso governo que deixou as betes entrarem no Brasil, mas é o nosso governo que vai colocar um limite à destruição que elas vêm causando. Minhas amigas e meus amigos, o 1º de maio é uma data que homenageia a luta de mulheres e homens do mundo inteiro por melhores condições de trabalho. E que este ano, aqui no Brasil, tem um significado especial, porque nós demos neste mês de abril um passo histórico para o nosso país. Encaminhei ao Congresso Nacional um projeto de lei para reduzir a jornada de trabalho, que passará a ser de, no máximo, 40 horas semanais. Com 2 dias livres por semana, sem redução de salário. Não faz sentido que, em pleno século XXI, com toda a evolução tecnológica, milhões de brasileiros e brasileiras tenham que trabalhar 6 dias por semana para descansar apenas 1 dia. Para as mulheres, a situação é muito mais difícil. Elas chegam cansadas do trabalho e, na maioria das vezes, ainda precisam cuidar da casa e dos filhos. O fim da escala 6x1 vai garantir mais tempo com a família. Mais tempo para acompanhar o crescimento dos filhos, estudar, cuidar da saúde, ir à igreja, viver além do trabalho. Mais tempo para descansar, porque eu sei o quanto o trabalhador brasileiro está cansado. Eu sei muito bem que todos os direitos dos trabalhadores foram conquistados com muita luta. A elite brasileira sempre foi contra a melhoria para o trabalhador. O salário mínimo, as férias remuneradas, o 13º salário, a turma do andar de cima disse que cada uma dessas conquistas ia quebrar o Brasil. E o Brasil nunca quebrou por dar direito aos trabalhadores. Sempre ficou mais forte. Porque toda vez que a vida do trabalhador melhora, a roda da economia gira com mais força e todo mundo acaba ganhando. É isso que vai acontecer com o fim da escala 6x1 no Brasil. Minhas amigas e meus amigos, países do mundo inteiro estão sentindo os efeitos da guerra do Oriente Médio. O petróleo ficou mais caro e isso vem pressionando os preços dos combustíveis em todo o planeta. Quando os combustíveis sobem, o custo do transporte cresce, o preço dos alimentos aumenta e o custo de vida fica mais caro para o povo. Mas o nosso governo agiu rapidamente. Com muito esforço, tiramos os impostos dos combustíveis, tomamos uma série de medidas urgentes para conter o aumento dos preços, garantir o abastecimento e aliviar o peso da guerra sobre as famílias brasileiras. Graças a essas ações, o Brasil tem sido um dos países menos afetados pela crise global. Em um mundo cada vez mais instável, com guerras e incertezas se espalhando, é fundamental que o governo do Brasil esteja do lado do povo. Nossa nação precisa ser protegida. Nossa soberania e nossas riquezas têm que ser defendidas. O Brasil é grande demais para baixar a cabeça. O Brasil não aceita ser quintal de ninguém. Minhas amigas e meus amigos, este 1º de maio é também um momento de olhar o que construímos juntos. temos a menor inflação acumulada em 4 anos da história do Brasil. A menor taxa de desemprego. E o rendimento médio dos trabalhadores é o maior da história do Brasil. Retomamos a valorização do salário mínimo. Zeramos o imposto de renda para quem ganha até R$5.000 e diminuímos para quem ganha até R$7.350. Antecipamos o 13º salário dos aposentados em todos os anos do nosso governo. Aprovamos a ampliação da licença paternidade para que os homens tenham mais tempo para cuidar dos filhos recém-nascidos. Além disso, zeramos a conta de luz para famílias que consomem até 80 kW e concedemos desconto para quem consome até 120 kW por mês. Lançamos o gás do povo, que triplicou o número de beneficiários do gás de cozinha. Mas tudo isso ainda é pouco diante das necessidades das famílias brasileiras. Minhas amigas e meus amigos, os obstáculos que temos pela frente são enormes. Cada vez que damos um passo adiante para melhorar a vida do povo brasileiro, o sistema joga contra. O andar de cima, os bilionários, a elite que só pensa em manter privilégios às custas do povo. Se dependesse do sistema, nem a escravidão teria sido abolida no Brasil. Mas todo dia eu renovo minha fé em Deus e no povo brasileiro. Na força de quem levanta cedo, enfrenta dificuldade, cultiva esperança e nunca desiste dos seus sonhos. Você que tem carteira assinada, que é MEI, que trabalha por aplicativo, que faz bico, que vende pela internet. Você que cuida, que ensina, que pega ônibus cheio. Você que planta, colhe, cozinha e constrói. Você que é uma pessoa honesta e batalhadora. Você que vive do próprio trabalho, seja ele qual for. Tenho uma certeza, nesse 1º de maio, o governo do Brasil está do seu lado. Um grande abraço e viva o Dia do Trabalhador e da Trabalhadora.
Neste momento, a EBC, Empresa Brasil de Comunicação, encerra Rede Obrigatória de Rádio.
ZYL 679, canal 284. Rádio Educativa FM 104.7. Uma emissora da Fertel, Fundação Estadual Jornalista Luiz Chagas.
Fique atento às novidades e às possibilidades de negócios das marcas que dão apoio cultural à nossa programação. A boa música já volta.
Em meio a tantas tarefas, tanta correria e tantas responsabilidades, existe alguém que não pode ser esquecido. Você. Autocuidado não é luxo, é necessidade. Dormir bem, se alimentar melhor, se respeitar, tudo isso é desenvolvimento pessoal. Cuidar de si não é egoísmo. É a base para viver melhor e oferecer o melhor ao mundo. Você importa. E sua saúde emocional também. Educativa 104. Mais humana. Mais você.
A história e a emoção da nossa música no MPB de A a Z. O programa que percorre todas as letras da música popular brasileira. De segunda a sexta, 11 horas, aqui na Educativa 104.7.
Abril Azul lembra que diversidade também está na forma de pensar, sentir e perceber o mundo. Pessoas com transtorno do espectro autista têm muito a ensinar sobre sensibilidade, foco, criatividade e autenticidade. Promover informação e inclusão é um compromisso de todos nós, porque uma sociedade melhor é aquela que respeita cada diferença. Educativa 104. Mais humana, mais você.
Corre o papo. Conversa boa no passo certo. Tá no ar o Corre o Papo. Corrida, saúde e atitude.
Só alegria e correria, meus corredores. Ah, que prazer poder falar com vocês e mais do que isso, que saudade eu estava de todos. Este é o Corre o Papo, programa que é comprometido, dedicado, parceiro, amigo, fiel à corrida e a você, corredor que está aí do outro lado, seja no carro, seja no celular, no aplicativo, no computador. O importante é que você está conosco aqui para se abastecer de conteúdo de qualidade de vida. E aí eu tô falando da corrida, este benefício tão bacana, esta atividade física tão transformadora. Por isso que nós temos este programa aqui, totalmente dedicado a essa modalidade do esporte, mas também trazendo alguns insights, histórias e notícias do nosso universo e também do mundo da atividade física. Bom, eu sou o Átila Eugênio, comunicador aqui, e a gente está começando o Corre o Papo nesta quinta-feira, 30 de abril. Geralmente, as pessoas gostam de iniciar projetos sempre no início de cada mês. Bom, a gente está encerrando abril neste novo horário, então, a partir de agora, sempre quinta-feira, às 8 horas da noite. Deixamos o sábado para agora se dedicar na quinta-feira, nas noites de quinta, para que mais gente possa ainda acompanhar o nosso programa e já se esquentar, já se preparar para o final de semana que está acontecendo, que está chegando. E este é muito bacana, né? Porque feriado do trabalhador, já estamos em clima de tranquilidade, de descanso, e eu desejo o melhor para você e para sua vida. Então, vem com a gente, Corre o Papo tá no ar e tem muita gente na nossa sintonia.
Fala, corredor!
Meu nome é Adriel Lincoln, tenho 30 anos de idade, eu corro há exato 11 meses. Rotina de treino por aqui, ela é bem puxada, já que eu treino para performance, para bater RPs e quebrar, superar limites pessoais, né? Então eu treino basicamente todos os dias da semana, intercalando treino de corrida com academia. E a corrida para mim, ela é um estímulo de vida, um motivo além para a gente poder viver, né? É uma motivação diária. Então eu sou muito grato a Deus por poder correr e por ser, fazer diferente. Como eu sempre falo, hashtag tamo querendo.
Hashtag tamo querendo mesmo, Adriel. Ah, a gente quer ver você brilhando, crescendo. Que início bacana poder ver você na linha de chegada, sempre cruzando entre os primeiros. Parabéns, viu, meu amigo? Tudo de bom. E hashtag tamo querendo também a sua participação. Você que é ouvinte, que está acompanhando o Corre o Papo, mande um WhatsApp aqui, ó. O número é 9-9333-1047. Mande sua mensagem, conte para mim como está a sua rotina de treinos, o que te motiva. Quero saber tudo de você, tá bom? Tô te aguardando. Lembrando que a gente também está acessível a você através do aplicativo MS Digital, o aplicativo daqui do governo de Mato Grosso do Sul, onde você tem várias informações sobre os serviços prestados pelo nosso governo, e também tem a aba, o ícone entretenimento. Lá você confere a programação aqui da Rádio Educa e também da TV Educativa MS. E ainda estamos disponíveis, claro, no Spotify e também através do aplicativo RádiosNet, onde você consegue acompanhar a nossa programação.
Papo rápido.
Impossível começar este Corre o Papo sem dar a notícia mais, eu posso dizer, surpreendente, relevante, né, dos últimos dias. Caso você não tenha acompanhado, e eu preciso lembrar que várias pessoas aqui acompanham o Corre o Papo, não tem a noção ainda do esporte. Então deixa eu te contar essa aqui, ó, que a história foi contada de uma outra maneira em Londres. O queniano Sebastian Salwi chocou o mundo neste domingo ao vencer a Maratona de Londres com um tempo incrível de 1 hora, 59 minutos e 30 segundos. Eu tô falando que foi incrível mesmo, porque pela primeira vez em uma prova oficial, a barreira das 2 horas foi quebrada. E não foi só ele não, viu? O etíope Yofmi Kejelcha chegou logo atrás, também abaixo das 2 horas. Salwi, então, agora é bicampeão da prova e celebrou o feito dizendo que é um dia para eternidade. Até a lenda Eliud Kipchoge, né, o maior maratonista de todos os tempos, se rendeu. É um dia histórico para as maratonas, ver dois atletas quebrando a barreira mágica das 2 horas na Maratona de Londres. É a prova de que estamos apenas no começo do que é possível quando talento, progresso e uma crença inabalável no potencial humano se une. Bacana essa mensagem, né, do Rei Kipchoge. Gente, viu só? Então, Sebastian Salwi, do Quênia, completou em 1:59:30. O etíope Kejelcha, da Etiópia, então, completou a prova em 1:59:41. Faltou eu dar a informação lá atrás, mas agora está registrado. E o terceiro lugar foi com Kiplimo, da Uganda, que ficou com a marca de 2 horas cravadinhas e 28 segundos, beleza? E já que nós estamos falando de competições internacionais, a World Athletics, que é a Federação Internacional do Atletismo, anunciou uma mudança histórica. A maratona vai ganhar um campeonato mundial próprio a partir de 2030. Calma, tem tempo ainda. Até 2029, então, ela ainda faz parte do Mundial de Atletismo. Mas depois disso, passa a ter um evento independente. E a partir de 2031, nenhuma corrida de rua estará mais no programa do Mundial tradicional, tá bom? O novo Mundial de Maratona será anual, com disputas masculinas e femininas em anos alternados, mantendo o ritmo competitivo global. E tem um simbolismo forte aí, vamos convenhamos, né? A ideia é que a estreia aconteça em Atenas, berço da maratona desde os Jogos Olímpicos de 1896. Que bacana essa notícia, ver que a maratona, ela acaba se... já é a prova mais emblemática do atletismo, né? Ali ao lado, de repente, dos 100 metros rasos de uma Olimpíada. Mas ver a maratona ganhando protagonismo, estrutura própria, um novo capítulo na história, isso... prova que o mundo da corrida tá evoluindo e a gente segue no ritmo, sempre em frente, beleza?
Movimente-se!
Corre, o papo tá no ar!
O problema, amigos, é quando a gente acha que deve performar como um atleta profissional ou como aquela pessoa que a gente acompanha nas redes sociais. Se olharmos para trás, o corredor saía de casa, percorria alguns quilômetros e voltava apenas com a própria experiência, o cansaço, a respiração alterada e a sensação aquela silenciosa de superação. Saca, né? Algo mudou e essa mudança influencia diretamente no comportamento do indivíduo, que ao invés de desacelerar, se acelera, sabe para quê? Para obter métricas, isso, performance na rede social, para postar, entrar numa competição fora dos padrões, passando aí a correr para a audiência das redes. Isso é assunto para nossa colunista psicóloga Tatiane Maier. Bem-vinda ao Corre!
Oiê, Ashley, amigos! Bora falar um pouquinho sobre saúde mental e o hype da corrida? Porque correr virou quase uma personalidade, né, Atila? Tem look, tem pace, tem medalha, tem story. Mas será que tá todo mundo correndo pelo mesmo motivo? Ou será que às vezes a gente tá só tentando fugir? Eu acho lindo esse movimento, preciso dizer para vocês. Mais gente se mexendo, cuidando do corpo, criando rotina, isso é saúde. Mas como tudo que vira hype, a gente tem aquela parte que não fala muito, que é quando a corrida vira mais uma cobrança, mais uma meta, mais um lugar onde você sente que precisa dar conta. Corre 5 quilômetros, agora 10, aí vai para uma meia maratona, aí posta, aí melhora o tempo e de repente o que era para aliviar começa a pesar. Porque a corrida, ela pode ser muitas coisas. Ela pode ser presença, ela pode ser autocuidado, ela pode ser aquele lugar que você se escuta, mas também pode ser uma fuga. Fuga do silêncio, a fuga da ansiedade, a fuga de entrar em contato com o que está aí dentro. E não tem nada de errado em, às vezes, você querer respirar. Mas quando isso vira um único jeito de lidar, aí a gente não tá cuidando, a gente tá evitando. E não é sobre parar de correr, é sobre começar a se perguntar: eu tô correndo comigo ou contra mim? Eu tô respeitando o meu corpo ou eu tô tentando provar alguma coisa? Eu tô me encontrando ou me distraindo? Saúde mental, ela não é sobre fazer mais, é sobre se escutar melhor. Se a corrida se aproxima de você, continua. Mas se ela só te afasta, talvez seja a hora de desacelerar por dentro. Fez sentido para vocês aí? Comenta aqui com a gente. Mais uma vez, muito obrigada e até a próxima.
Corre o papo, bora sair do sofá?
And I'm
to know that you're well.